בעזרת השם, דף ד' הדף של ברכות, עולה פסור, מבין זו נבודה ושלום עליכם. סתם דף ד' עמוד א', נתרסלה ליה לארגה. דפוי זו דויס פונצ'ינס, תרסלה ליה לארגה. כבר הוא פסוק לדוד, שמרה נפשי כחסיד אני. דוד המלך אזופר השם, כי השם הוא פרוטז'ה, פורקריה הוא חסיד, הוא חסיד או דבוטו, הכלי כפייז מייז דוקי אובריגל סאונדי. הפרגונטה סוברוקי סוסי חפרי, Então, Levi e Rabi Yitzchak had amar. Levi e Rabi Yitzchak discutiram, um deles disse. Kach amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Assim disse David para Hashem. Ribono Sheolam, lo chassid ani. Falou David para Hashem, rei do universo. Eu não sou um chassid. Shekol malachei Mizrach u Ma'arav yeshenim ad shalosh shaot, v'ani chatzot lala akum leodot lecha. Todos os reis acordam na terceira hora do dia. E eu... acordo na metade da noite para louvar você. Então David falou que ele faz mais do que a obrigação dele. Isso é uma explicação. Veidar, outra explicação do outro sábio. Assim falou David Amelech para Hashem. E de Bono Shalom, rei do universo. Lo chassid ani, shekol malachei Mizrach u-Ma'arav yoshvim agudot agudot bechvodam. Olha só, os reis estão sentados nos os grupos dos ministros ocupados com as suas honrarias e com a sua honra. Ve'ani yadai meluch lachot bedam. Eu também sou rei, mas as minhas mãos são sujas de sangue. Sangue de Nidá. As mulheres traziam as manchas de sangue para David Amélia para que ele verifique se é sangue impuro ou sangue puro. O Bechapir, o Bechiliá, se uma mulher perdeu a gravidez, ela não sabe se ela tem a impureza do parto. Ela não sabe se o que saiu do ventre dela é um feto normal ou não. Traziam para David HaMelech a pele do feto e a placenta para que ele verifique. Que deletar ele xalebalá, tudo isso, David HaMelech fazia para acabar purificando a mulher para o marido, se esforçava para purificar a mulher. Velo mais ainda. Ela chegou mais a Niosé, a Nimlach no Mefiboshet. Fala David HaMelech, antes de eu fazer alguma coisa, eu vou para o meu rabino, Mefiboshet, Mefiboshet Rabi, e eu me aconselho com ele. Vomelo, Mefiboshet Rabi, Yafé Danti, Yafé Riavti, Yafé Zikiti, Mefiboshet, meu rabino, eu julguei bem, eu obriguei essa pessoa a pagar corretamente, ou eu inocentei a pessoa de pagar corretamente? E afetiarte, afetimete, será que eu impurifiquei bem essa situação? Ou eu purifiquei essa situação bem? Veloboste, falou David HaMelech, ele não se envergonhou de perguntar. Então, amara Bishua Beredravi, fala Bishua Beredravi, Maikra, qual o passo para isso? Vadabera bedoteja neged melachim veloibosh, esse passo que David HaMelech perguntava para Mefiboshet, o seu rabino, que era como um rei, com relação ao conhecimento de Torá, virou, Evosh, eu não me envergonhei de perguntar. Então, várias coisas que David HaMelech fazia como um chassid, como mais do que o mínimo. Tana fala, breta, lo Mefiboshet shmo, ela Ishbal shmo, ou Ishbal. Assim temos que ler aparentemente. O nome de Mefiboshet não era esse, era Ishbal, como fala o Pasuk. Velama Nikera Shmo Mefiboshet, porque ele então foi apelidado de Mefiboshet, porque justamente esse apelido, Shemevaesh Pnei David Baalacha. É porque, quando Mefiboshet, ele ia consertar David HaMelech, ele corrigia David HaMelech tantas vezes, que David HaMelech acabava passando o vexame. Antes foi dito que David HaMelech não tinha vergonha de perguntar, mas ele acabava passando o vexame, porque ele foi corrigido muitas vezes por Mefiboshet. Lefikach zachah David ve'atzah mimenu kilav. Em mérito a tudo isso, David HaMelech mereceu algo muito especial. Kilav, o filho dele, um grande sábio. E conta aqui melhor. Amar Abiyuhar, falar Abiyuhar, lo kilav shemo. O nome dele não era kilav, era um apelido. Era Daniel shemo. O nome verdadeiro dele era Daniel. Ve'namar ikra shemo kilav. Por que esse apelido de Kil'av? Sheamachlim, pnei Mefiboshet ba'alacha. Kil'av vem da linguagem de Leachli, Kirav corrigia Mefiboshet. Mefiboshet era o rabino de David, bem mais sábio do que ele na Torá, corrigia David. Em mérito a isso que David Melech era tão humilde, ele mereceu Kirav como filho, que corrigia Mefiboshet. Velava mais Shlomo e Rokhmato, e Shlomo Melech falou com a sua sabedoria sobre Kirav, Benim Chacham Libcha, Ismach Libi Gamari. Meu filho, se você vai ter um coração sábio, meu coração também vai ficar feliz. O seu pai quer que o filho tenha sucesso. Mesmo se o filho é mais sábio do que o pai, é bom para o pai. Veomer, outro passo, Chacham Bni, Ismach Libi, Vashiva Chorfi Davar, indicando que David Melech, de certa forma, com Kirav, ele compensou todos os vexames que ele passou com Mefiboshet, porque Kirav acabou corrigindo Mefiboshet muitas vezes. Analisa aqui. Vidavid Mikar Elenav Shechassid. Como é que o Passu diz que David Amer se chamava de Hassid, como um devoto que fazia mais do que a obrigação dele? Por que não? Vaktim, por causa do Passu. Lulei Heimanti, Lirot Betuv Hashem Be'eretz Chaim. O David Amer fala algo muito forte. Se não fosse que ele acreditasse no mundo vindouro, ele teria problemas com a emuná dele, com a fé dele, porque ele vê pessoas muito justas sofrendo muito. Então, se não fosse a fé no mundo vindouro, David Amelach teria problemas e dúvidas sobre a fé. Agora que ele acredita no Olam Haba, então ele sabe que tudo que acontece com a pessoa nesse mundo é uma preparação para o mundo vindouro, que é infinito. Então, continuando a dizer, Betana Mishmei de Rabi Yossi, fala a breta de Rabi Yossi, Lama Nakuda Lule. No Tanakh tem um pontilhado em cima da palavra Lule, se não fosse, tem um pontilhado. Quando tem um pontilhado desses, isso veio limitar o que foi dito no passado. Então, o que significa isso? Amar David, Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Libono Shulam, Rei do Universo, falou David para Hashem. Muftach ani becha, Shatem Yishrem Sachar Tov Latzadikim, Latid Lavo. Aval Eni Odea Imesh Lichelek Bereem Imlav. Então, falou David para Hashem, eu tenho certeza que você vai recompensar os justos no mundo vindo, mas eu não tenho certeza se eu vou merecer o mundo vindo. Esse pontilhado de Lulê, se não fosse, veio limitar isso. Ele acredita no mundo vindouro, mas ele não tem certeza que ele vai merecer. A pergunta é, se a pessoa é um Hassid de verdade, é um devoto que faz mais do que as obrigações dele, é claro que ele vai merecer o mundo vindouro. Por que não? Então, por um lado, David se chama de Hassid. Por outro lado, ele tem essa dúvida se ele vai merecer ou não o mundo vindouro. Qual é a explicação? Responde Shema e Gromachet. David Amelach, naquele momento, falou que era um Hassid. E mesmo assim, ele falou que ele não sabe se ele vai merecer o mundo vindouro, porque pode ser que no futuro ele vai acabar pecando. E vai deixar de merecer. Kedrekov Baridi, como algo parecido de Rebeca Ubaridi. De Rebeca Ubaridi irá me perguntar, sabe uma contradição dos psuki. Ktiv, um pasuk fala, Beinei anohi imach, ushmardicha bechol asher telech. Hashem fala para Yaakov Avinu, eu estou com você, uma promessa, eu vou te proteger em todos os seus caminhos. Ktiv, vairá, vairá Yaakov meod. O outro pasuk fala, quando depois que Yaakov saiu da casa de Lavan com a sua família, ele ia se encontrar com Esav. Yaakov teve muito medo de Esav. Porque ele tinha medo. Se Hashem já prometeu que vai proteger Yaakov nos seus caminhos, por que ele teve medo de Esav? Amar Hashem e Gromachet, a mesma resposta de antes. Yaakov não teve uma dúvida. Pode ser que no momento inicial ele merecia essa proteção de Hashem. Pode ser que ele pecou nesse interim e agora ele não merece mais. Por isso ele teve medo. Que ele tenha como algo parecido da Breita. Ade avorim amcha Hashem, ade avoram zukanita. Esse passo está na Shirat Hayam, na saída do Egito, da abertura do mar. O povo cantou também esse passo. O que significa isso? Ade avorim amcha Hashem, ade avoram zukanita. Uma repetição também. Ade avorim amcha Hashem, zubi arishuna. Ade avorim zukanita, zubi ashnia. O que o passo vai falar com essa repetição? O povo vai passar, o povo vai passar. É o seguinte. Na saída do Egito, a gente saiu de forma milagrosa, contra a vontade dos egípcios. Então, Mekana Bruhamim, Reuim Ayu Israel, Lassod Lenes, Bimezra. כדרך שנעשה להם ימי יהושע בינו. תראי אסנסיה, ופובו שדאו תמי מרסיה, כי נא פרוסימה אינטרדה לתכה ג'יסחל, ופובו אינטרו פרימר קום יהושע, פוי אזילדו, הוא אזיל דה בבילוניה, יפיקורנו אימפריו פרסה, ודפויז ואותו קום אזרה. Esse pasuk ad yavora mechal shem ad yavora muzukanita veio dizer que assim como na primeira entrada do povo na terra de Israel com Yeshua entrou de forma milagrosa, também na segunda entrada deveriam entrar de forma milagrosa com Ezra. Por que isso não aconteceu? Ela chegará a Machet. Ou seja, quando o povo foi com Ezra para a construção do segundo Bet HaMikdash, não foi contra, de uma forma milagrosa, grandiosa, como na saída do Egito. O povo precisou da permissão do rei da Pérsia, Cores, para permitir isso. Que eles saiam e vão construir o segundo Bet HaMikdash. Então por quê? Porque essa diferença, o pasuk fala Ad Yavoram Hashem, Ad Yavoram Zukarita, associando as duas entradas do povo na terra de Israel. Então explica, ela chegará a Machet. Os pecados fizeram a diferença. Por causa desses pecados nesse inteirinho, o povo não mereceu uma entrada grandiosa na terra de Israel na segunda vez, com Ezra. Voltamos à nossa Mishnah com relação ao Kriat Shema da noite. Quem já viu, o pasuk fala Bishoch Bechav Kumecha, leia o Kriat Shema à noite, na hora que as pessoas deitam na cama, leia o Kriat Shema de manhã, quando as pessoas levantam. E a gente viu bastante sobre a questão, quando é que começa a mitzvah do Kriat Shema à noite, tem várias opiniões. E a Mishnah também trouxe que até quando vai a mitzvah de Kriyat Shema da noite? Quando termina o horário do Kriyat Shema à noite, a primeira opinião é de Rabbi Eliezer, que até o primeiro terço da noite terminar. No final do primeiro terço da noite termina o horário do Kriyat Shema, conforme Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel, por outro lado, fala, vai até a aurora, até a lota shachar, e Chaim fala no meio, até metade da noite. E a gente vai entender esse debate agora. Chaim Keman Sviralel. Com qual opinião vai Chachamim? E que Rabbi Eliezer Sviralel? Lembra que era Rabbi Eliezer? Se eles concordam com Rabbi Eliezer, então digam com Rabbi Eliezer que Kriyat Shema à noite vai até o final do primeiro terço da noite. Viramos a página. Vê que Rabban Gamliel Sviralel. Lembra que era Rabban Gamliel? E se Chachamim vão com Rabban Gamliel, então que digam com ele, que vai até a aurora. A gente vai entender agora melhor tudo isso. Rabbi Eliezer fala, o que significa Bishoch Becha? Literalmente, quando as pessoas deitam na cama. Nesse momento é que se lê Kriyat Shema à noite. Fala Rabbi Eliezer, quando as pessoas entram na cama para dormir, começam a dormir. Então isso por padrão vai até o final do primeiro terço da noite. Cada terço tem 4 horas. Então, no final desse período, termina a mitzvah de Kriyat Shema à noite. Assim fala Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel discute e fala que não, Bishoch Becha é enquanto as pessoas estão dormindo. Fala Rabban Gamliel, isso vai até a aurora. Até a aurora é normal que as pessoas durmam. Pergunta agora então, Rabban vão como quem? Como Rabbi Eliezer ou como Rabban Gamliel? Rabban falaram no meio, na metade da noite termina a mitzvah de Kriyat Shema. Por quê? O que tem na metade da noite para definir isso? Isso pergunta a Gemara. Não é nem o momento que as pessoas entram para dormir, nem o momento final que as pessoas acordam. Então, o que significa isso? Responde, Leolam Kirabban Gamliel Sviradu. Chamim sucedeu como Rabban Gamliel. Diz que pela Torá, a mitzvah do Kriyat Shema do Arvit vai até a aurora. Veabekam liad chatzot, kedele arhiga da adam min avera. Então, o motivo que Chamim falaram que a mitzvah de Kriyat Shema à noite vai até chatzot, até a metade da noite, é um decreto rabínico para afastar a pessoa do pecado. Ou seja, se vão dizer que a mitzvah vai até a aurora, pode ser que as pessoas vão ser desleixadas e vai passar a aurora sem ler o Kriyat Shema. Por isso falam os sábios até Hatzot, até metade da noite, se esforce para ler no começo da noite já o Kriyat Shema. Dessa forma, os sábios estão diminuindo as chances que as pessoas vão deixar de ler o Kriyat Shema até a aurora. Que até como explica essa breda tudo isso. Chamim Asusiag Lidivre. Chamim fizeram uma cerca para essa lei. Como a gente acabou de falar. Que deixilo yadam bamina sade baerev veomer elech lebetim veohar kimah veeshte kimah veesham kimah. ואחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל. וכסמת, אבל איזה פסוח ובאותדו טרבליו, כנסדו. הנה גיז יבוא פרמי הקאזה, יבוא קומה, יבוא בבה, יבוא קושילה, דפוי זה אולי הוא קריאת שמע, דפוי זה הוא חזו ערבית. כל פרובלמה, ויכול תפתו שינה, ונמצא השן כל הלילה. וכיסקו את הבזה פסוע ודרומי פזדו, ודרומי אלו יש אינדנה. אתה פסע אורורה, פרדאו קריאת שמע, פרדאו ערבית. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. Então, o ideal é a pessoa volta do trabalho à noite. Ele vai para a sinagoga. Imra gili krot kore. Se ele sabe estudar Humash, então isso de Humash. Imra gili shnot chune. Se ele sabe estudar Mishnah, isso de Mishnah. Ve kore kriat shema mitpalel. Reza arvit. Fala o kriat shema e faz a amida. Ve ochel pitou mevarech. Depois ele vai para casa jantar, coma pão, faça a birkat Amazon. É o ideal. Então, por isso, por causa desse receio, talvez a passar a aurora sem que as pessoas façam Kriyat Shema, os sábios disseram, façam Kriyat Shema até Hatzot, até metade da noite. Mas se passou o Hatzot, então faça até a aurora. Ficou a ovelha de Brei Chachamim, Chayav Mita. Fala a Braita aqui, aquele que transgride a lei rabínica merece pena de morte. Pergunta a Gemara, Maishna bechol duchta de lokata ni Chayav Mita, o Maishna acha de ktani Chayav Mita. Por que em outras Mishnayot, outras Braito que trazem leis rabínicas, não está escrito isso, que aquele que transgride a lei rabínica merece pena de morte? E aqui sim, por que essa diferença? Por que justamente aqui fala isso? Então, Ibaiteu Mishum Deika Ones Shena. Uma explicação é, porque aqui tem mais um risco maior. Como a gente falou, pode ser que a pessoa vai estar muito cansada, ele vai cochilar e vai acabar dormindo a noite inteira. E vai perder o Kriyat Shema. Aqui existe o assunto de Ones Shena, que vai dormir acidentalmente a noite inteira. Então, sabe, se quiseram reforçar e falar, olha, a pessoa que não cumpre a mitzvah, mesmo rabínica, merece pena de morte. Bem, vai ter uma outra explicação. Porque aqui está escrito isso de Chayav Mita. Leapu que me mande amar tfilat arvit reshut, kamar shvana de ruva. Vamos ter uma discussão na sequência, se a reza de arvit é obrigatória ou é opcional. Essa breita sugere que é obrigatório. Então, sobre isso a breita falou. Aquele que não reza arvit, porque ele foi desleixado, merece pena de morte. Se a breita quis dizer e reforçar que a reza de arvit é obrigatória. A marmar, que falou a breita? Kore kriyat shma mitpale. A breita falou claramente. O ideal é que a pessoa vá depois do trabalho, para a sinagoga, lê kriyat shma, reza arvit, depois ele vai jantar. Então, Messiah, além de Rabi Yohanan, isso apoia Rabi Yohanan. Damar Rabi Yohanan disse a Rabi Yohanan, esse é o Ben Olam Haba. Quem é que merece o mundo vindo? Zé Somer Geulah Letfilah, Shel Arvit. Fala Rabi Yohanan, é aquele que Somer Geulah Letfilah no Arvit. Vamos dizer esse conceito agora bastante. O conceito de Somer Geulah Letfilah é que existe esse preceito que a pessoa aproxime o Gal Israel, a brachá da salvação do povo, com a Amidá, com a reza do Shmona Esrei. Isso veio representar um conceito profundo. Por um lado tem a salvação do povo, por outro lado tem a reza. Então esse Sumer Gerol Tfilah veio conectar entre os dois. Vamos falar, por que tem a salvação do povo? Por que o povo foi salvo do Egito, por exemplo? É por causa da Tfilah, é por causa da reza. É por causa dessa conexão a Hashem e esses méritos espirituais. Não por causa de esforços físicos. Isso é o conceito de Sumer Gerol Tfilah. Bilhana quis dizer que mesmo à noite existe esse conceito. Então, Abishua ben Levi Omer, Tfilot ben Tzatiknum. O que disse Bilhana então? Que também em Arvit a pessoa fala Kriyat Shema, depois fala Gal Israel, depois fala Amida. Dessa forma ele aproximou Gal Israel e Amida. Rabbi Shua ben Levi fala que não, a noite não tem esse conceito de Somer Geulah Tfilah. Fala Rabbi Shua ben Levi, a reza da Amidá e as rezas da Amidá do dia estão no meio. A pessoa acorda, fala o Kriyat Shema, reza a Amidá. À tarde, faz a Amidá de Minha. À noite, faz a Amidá de Arvit e depois o Kriyat Shema fala Rabbi Shua ben Levi. As rezas da Amidá estão ensanduichadas entre os dois Kriyat Shema. Assim fala Rabbi Shua ben Levi. E conforme Rabbi Shua ben Levi, a Amidá é antes da Geulah, em Arvit. Amidá é primeiro, depois Kriyat Shema com o Gal Israel. Bem, mais quero ver qual é a raiz dessa discussão entre Rabbi Yochanan e Rabbi Yehoshua ben Levi. E vai ter Makra, e vai ter Masra. Duas explicações. Uma do Pasuk, outra por lógica. E vai ter Masra, uma discussão por lógica. Rabbi Yochanan savar geula meur tana meave, ela geula mealeta lohavia ela atzafra. Fala, Rabbi Yochanan, o que aconteceu na saída do Egito? Com Makar Bechorot, a praga dos primogênitos, na metade da noite, os egípcios já falaram para os judeus saírem. Já receberam a permissão de sair à noite. Só saíram de manhã. Falaram, a gente não vai sair como ladrões, vamos sair de manhã. Fala, Rabbi Yochanan, é verdade, a salvação principal física aconteceu de manhã. Mas à noite também teve uma salvação. O povo recebeu a permissão de sair. Então, a libertação emocional, a libertação espiritual já aconteceu à noite. Fala, Rabbi Yochanan, então existe o conceito de somer geulah letfilá, aproximar a salvação com a reza, também à noite. Rabbi Yehoshua ben Levi, sabá, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, que mande lo rave ela mitzafra, lo rave geulah mealetá. Fala Rabbi Yehoshua ben Levi que não. O conceito de aproximar a geulah letfilá é só com relação à geulah principal. É de manhã, é de dia. Shacharit, fala Kriyat Shema primeiro, depois Gal Israel, depois a Amidá. À noite não. Vem Baitê Makra. Outra discussão é sobre o Pasuk. Veshnei Mikra Echadashu. Sobre o mesmo Pasuk. Qual é a discussão entre eles? E qual é o Pasuk? Dertivo do Pasuk. Veshok Vechav Kumecha. O Pasuk do Kriyat Shema. À noite e de manhã. Rebeu Khan Savar Makish Hivar Ekima. Fala Rebeu Khan, esse Veshok Vechav Kumecha. No mesmo Pasuk. Veio associar entre os dois. Entre o Kriyat Shema à noite e o Kriyat Shema de manhã. Então, o que isso veio dizer? Ma ki ma kriyat shema be'achar kach tefila. Rav shchiva nami kriyat shema be'achar kach tefila. Assim como de manhã, a pessoa primeiro lê o kriyat shema, depois ele fala a amida. Também à noite, primeiro ele fala o kriyat shema, depois a amida. Então, conforme Rabbi Yochanan, é para aproximar entre geulah e tefila também à noite. Rabbi Yehoshua ben Levi sabar, fala Rabbi Yehoshua ben Levi que não, essa não é a interpretação. Makish rival ekima. Realmente, a Torá veio associar entre o período da noite e do dia, mas com relação a uma outra interpretação. Makima kriyat shema samuch lemitato, av shchiva nami kriyat shema samuch lemitato. Fala Rabbi Yehoshua ben Levi, o que quis dizer aqui, esse request, essa associação é: assim como de manhã, a pessoa acorda e lê kriyat shema, depois fala amida, ou seja, o kriyat shema está próximo ao ato de acordar. Também à noite, o Kriyat Shema está próximo ao quando a pessoa vai para a cama. Então a pessoa fala Amidá primeiro, Kriyat Shema, depois ele vai para a cama. Kriyat Shema por último. Assim como de manhã, o Kriyat Shema está próximo à cama da pessoa, entre aspas, ao período que ele acorda, também à noite, o Kriyat Shema vai estar próximo à hora que ele vai dormir. Ou seja, por último. Depois da Amidá. Então, duas formas de explicar a Machloket. Metiv Mar Bered Ravina. Pergunta o sábio para Rabbi Yochanan. Ba'erev mevarech shtaim lefaneia u shtaim leacharea. À noite a gente fala no Arvit duas brachot antes do Shema Israel, Mariv Aravim e Avat Olam. Duas brachot depois, Gal Israel e Ashkivenu. Pergunta: Veia amar ba'er lismoch aloka samach geulah letfilah de ba'erev mevarech Ashkivenu? Se Rabbi Yochanan tem razão, não pode ter uma interrupção entre Gal Israel, que é a salvação, e a Amidá. E tem, acho que vendo. Então pergunta o sábio, parece daqui que não tem a mitzvah de Lismor Giorale Tfilá à noite? Amri responde que não. Queima de Tkinu Rabanan, acho que vendo que Giolá Arichatadamia. Fala agora que não. Os sábios decretaram o acho que vendo entre Gal Israel e a Amidá. O acho que vendo é uma sequência, é uma extensão da Gal Israel. Gal Israel é a salvação do povo. Ashkivenu é a proteção que vem depois. Isso também faz parte da salvação. Também faz parte da Geulah. Então não é uma interrupção. Pelo contrário, é uma extensão de Geulah. Deinu Teimahi, uma prova para isso. Shacharit Eichimat Sisamer. Todos concordam que de manhã tem esse conceito de Lismor Geulah Tfilah. Aproximar Gal Israel e Amidá. Todos concordam com isso. כל פרובלמה. ואמר יוחנן, בתחילה אומר, השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר, יהיו לרצון רפי. פה רבי יוחנן פרופריו, אין כזה עמידה, פעלי, השם שפתי תפתח, כי השם אבא מיוזרביוס, יופוסה לא הובה השם. Isso antes da Amidá, depois fala aí o Leratzon em Review, que eu disse que seja Leratzon, que seja aceito por Hashem. Então, aqui também tem uma interrupção. Tem Gales ele primeiro, Hashem Sfadai Tiftar, e depois a Amidá, de manhã também. Não tem Smok Yorah Tfilah de manhã? Claro que tem. Qual é a explicação? Ela Adam Kivanet Kilo Rabanan, Lemem Hashem Sfadai Tiftar, que Tfilah Rihta Dami. A resposta é como foi dito. Uma vez que os sábios decretaram, fale a chama Sfadai Tiftach antes da Amidá, isso faz parte da Amidá, já é uma introdução para a Amidá. Não é uma interrupção. A Hanami Kiva Detkinu Rabbanan Lebemar, Ashkivenu, que Geulah Arih Tadame também, assim como nós falamos Ashkivenu no Arvit, o Ashkivenu é uma extensão de Gal Israel. Não é uma interrupção entre Geulah, a salvação e a reza. Continua. Amar Abi Azar, Amar Abi Avina. Falou, sabe? כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מובטח לו שוב בן העולם הבא. פעלו סביו, todo aquele que fala o אשרי ושבתך, três vezes ao dia, é garantido que ele vai para o mundo vindo. É algo muito grande, ler o אשרי ושבתך três vezes ao dia. Mas então, por que o אשרי ושבתך, o תהילה לדוד, é tão especial assim, é tão único assim? E leima, mishun diate abealevbe. Talvez é porque os psukim estão em ordem alfabética. Hashem shavetecha bechol yom gadol Hashem, dor el dor, em ordem alfabética. Então talvez esse é o motivo, esse é o que é especial. Pergunta leima shet bimederech. Tem um outro pasuk, um outro capítulo do Teilim, que também está em ordem alfabética. Diate abitamiapi. Lá no outro capítulo, tem oito psukim para cada letra. Então, por que não falar isso? Por que a Shem Shavetech se diferencia, se destaca? Eu me chamo de Itbei, Poter Retiadecha. Então, talvez é por causa do Passu Poter Retiadecha. Que a gente pede o sustento para Hashem. A gente reconhece que o sustento vem de Hashem. Talvez por causa disso é tão especial. Pergunta Neymar, Halil Agador. Tem um outro capítulo do Teilim que também tem isso. O Halil Agador. Tichtiv Bein Oten Echenuchol Batsar Kilolam Chazou. Que Hashem dá o sustento para as pessoas e para os seres, porque por causa da bondade de Hashem. Então também tem lá esse conceito que o sustento vem de Hashem. Então por que falar Hashem Shvetecha e não o Alel Agador? Ele então responde, vai me chamar de Eid Beitarti. O motivo que o Hashem Shvetecha é tão especial, se destaca tanto, é porque tem essas duas características. Também o Sukkim está em ordem alfabética e também tem esse Pasuk de Poter Retedecha do sustento. Então, só para complementar, por que essa ordem alfabética é tão importante assim? Tem várias explicações. Uma delas é que essa ordem alfabética veio dizer que existe um começo e um fim. É como se o Hashem Shvetecha englobasse toda a Torá, de começo ao fim. Então, por isso, falou o sábio que quem leu o Hashem Shvetecha três vezes ao dia merece o mundo vidro, algo muito especial. Também por Poter Retedecha, também por isso. Continua, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Mipnemar lo Neymar, Nun Beashre. Por que o Ashrei Shvetecha não tem um passo que começa com a letra Nun? Porque foi pulado. Mipnei Shesh Bama Palatan Shesunei Israel. O motivo é porque a letra Nun se refere à queda dos pecadores. Dichtiv Nafla lo Tusifkum Beturat Israel. Como fala esse passo, Nafla começa com Nun, que o povo judeu caiu. Então parece do passo na fala ou do segundo do lado de Israel que o povo judeu se vai cair, não vai conseguir levantar mais. Então, Bemarava Metarzilach, na terra de Israel explicaram diferente o passo. Na fla, veloto siblin polod, cum betulat Israel. O passo vai falar, na fla, veloto sif. Você caiu, povo judeu. Mas não vai cair mais, não vai cair mais fundo. Cum, levante, povo judeu. Da Marav Nachman Bar Yitzhak, falou o sábio. Afilu ach chazar David usmachan beruach hakodesh. Shinimah sumech Hashem lechol hanofel. Mesmo assim, que David HaMelech pulou a letra Nun, Ele no próximo passo, Sumer Hashem Echor no Filim, veio dar um apoio para aqueles que caíram. Para entrar no mundo, você refere àqueles que caíram, como a gente acabou de falar. Sumer Hashem Echor no Filim, que Hashem apoia aqueles que caem. E ajuda eles a levantarem. Continua. Amada Beza Beravina fala o sábio. Gadol Mashinemar be Michael, Yotem Mashinemar be Gavriel. O que está escrito sobre o anjo Michael é maior do que o que está escrito sobre o anjo Gabriel. Deiro be Michael, que teve com relação a Michael, está escrito, Vayav Elai, Echad Mir Asrafim. Um dos anjos voou para mim. Vayav veio dizer, como a gente vê na sequência, que Michael ele voou com um impulso só. Viro Gabe Gabriel, que teve com relação a Gabriel, está escrito. והאיש גבריאל אשר הייתי בחזון בתחילה מואב ביאף כנוסה גבריאל זה סקריטו כי לפריסה לי דויז אימפולסוס פרשגה נודסטינתה מיכאל פסד ג'ו אימפולסוסו גבריאל פסד ג'דויז מהי מאש ודאי אחד מיכאלו דאום צבא כי הוא פרימרו פסוק ויאף אלא אחד מן השרפים צריך להפר המיכאל תמיד צריך להפר האוטרו אנג'ו תמר רבי יוחנן עתיה אחד אחת Tem uma gzira shabbat, esse mesmo termo echad, e echad é a mesma coisa, associando entre dois psukim. Esse pasuk fala, vayaf ela echad mirastrafim, falou echad, um dos anjos. O que tiba até um outro pasuk, vayne mechael achad asarim rishonim, bale azrene. O outro pasuk também fala achad, e fala claramente que se trata de Michael. Então fala a breda resumindo isso. Michael be achad. Michael consegue voar com um impulso só para qualquer destinatário. Gavriel Bechtein. Gavriel precisa de dois impulsos. Eliyahu Be'arba. Eliyahu Anavi, que se tornou um anjo, precisa de quatro. Quatro impulsos. O Malach HaMavet Be'shmone. E o anjo da morte precisa de oito impulsos para voar para onde ele quiser. O Bechet HaMagefa Be'achat. Mas quando tem Lo Aleinu, um momento de peste ou de praga, Deus nos livre. Então o anjo da morte ganha uma força especial, ele consegue voar para qualquer destinatário com um impulso só. Isso eu falei, Yamara, paramos aqui por hoje. Não percamos, vamos ver sobre o que é a Shema Avita, vamos ver várias agatot, muitos assuntos interessantes. Vamos ver alguns episódios sobre Echad Aveve, Echad Amamit, com muito mais. Amém, 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 am